Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né, caro ouvinte, aqui você participa, né, além de ficar bem informado. Então fique conosco, tá, nesta sintonia e interaja conosco também, seja no WhatsApp da Gabi ou na fanpage, tá, do Facebook, onde você acompanha a gente ao vivo e assiste, né, pelas câmeras aí. Bem, desde já obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das principais informações nesta terça-feira e vai poder também participar. Já pode enviando mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988291029 e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000-DDD73 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. E fica por dentro do que acontece aí, claro, em todo mundo.
Isso mesmo, né? Fica aqui conosco que realmente aqui você fica bem informado, tá certo? Jornal do Meio-Dia desta terça-feira já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lembrando que está rolando, hein? A Super Black, lá na Supermoda Ilhéus. Em qualquer uma das lojas aí da Supermoda, você tem descontos imperdíveis à vista ou no cartão de crédito e ainda parcela, tá? Olha só que maravilha. Não perde essa promoção aí na Supermoda Ilhéus. Olha, são 12 horas e 10 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Salvador sobe 3 posições em ranking de competitividade.
Jornal Dia de Teresina: com déficit de 6 milhões de reais, Teresina pode sofrer sanção.
Vamos para o Jornal Folha de Pernambuco. Investe Recife busca novos negócios.
Diário do Nordeste de Fortaleza: risco para Covid é alto em 34 municípios, isso lá no Ceará.
Pois é, olha só esse alerta aí, né? Mas infelizmente a Covid, né, quando ela se espalha numa região, para se espalhar para outra é rápido, né? Então muito cuidado aí. Ainda hoje a gente vai falar sobre a questão da Bahia em relação aos internados. Você vai saber qual a porcentagem de internados e se eles tomaram ou não a vacina da Covid-19, tá? Ou se completaram a imunização. Vamos de Jornal Tribuna do Norte, de Natal. Cocaína apreendida no porto em 2021 valeria 178 milhões de reais, Marcos. Olha o que, olha só.
É, lá no Rio Grande do Norte.
Rapaz.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, dados sobre violência. Instituto acusa governo de Alagoas de repassar informações incompletas sobre homicídio.
Complicado, hein? Jornal O Imparcial, de São Luís. Maranhão lidera índice subregistro.
O Globo do Rio, impasse nas prévias aprofunda a crise do PSDB.
Jornal Dia do Rio, 8 pessoas são encontradas mortas no Complexo do Salgado. Isso é lá no estado do Rio de Janeiro, viu, gente? Complexo do Salgado fica na capital, né? No Rio.
Zero Hora de Porto Alegre, governo pode ampliar o Auxílio Brasil no ano eleitoral, decide maioria no STF.
Jornal Estado de Minas de BH, fogo custou a Minas Gerais mais de 107 milhões em 6 anos.
O Estado de São Paulo, relator do Auxílio Brasil, prevê reajuste anual pela inflação.
Jornal Agora de São Paulo, 73.198 vão receber atrasados do INSS até a próxima semana. Então, são 73.198 pessoas, né, gente, que têm direito aí a esses recebimentos do INSS e estão em atraso, tá?
Valor Econômico de São Paulo, oferta da KKR pela Telecom Itália, se aceita, pode levar à venda da TIM Brasil.
Olha só, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E claro, participa aqui também, né? Fala conosco ao vivo no 36752000. Daqui a pouco a gente libera essa participação por telefone. E claro, caso queira apenas enviar uma mensagem escrita, né, para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029, né? 98829-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, mas envie mensagem escrita, tá bom? O Jornal do Meio Dia, a gente não coloca no ar áudio, tá bom? Olha, são 12 horas e 15 minutos. 12h15. Lembrando que o nosso repórter Coutinho Neto, por esses dias, está resolvendo as questões particulares, mas já já ele estará aí de volta ao vivo com informações do setor policial, tá bom? Porque muita gente fica aí na expectativa, né? Esperando o Coutinho entrar com essas informações aí do setor policial. Olha, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid. Olha, tá vendo? A gente pede. Não ligue no WhatsApp, não, gente. O WhatsApp é só pra mensagem. E no caso do Jornal do Meio Dia, é só mensagem escrita. Aí ficam ligando aqui no WhatsApp da Gabi, aí dá até interferência, né? Não ligue não, por gentileza, eu peço, por favor. Bem, aqui a gente sempre divulga, como eu disse, os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. O de Ilhéus não tem recebido esse boletim atualizado, já até solicitei aqui a Rayane da Secom, ela sempre envia para mim, mas claro, para ela enviar, ela tem que receber também, né? Da pasta da saúde. Então, pessoal da pasta da saúde de Leus, solta os boletins, gente, da Covid-19. Atualiza, né? O povo quer saber os números, os dados. Quando os ouvintes disseram que não quer mais ouvir, não quer mais esses dados, não, eu vou parar de divulgar. Mas enquanto o ouvinte quiser, né, Marcos? Que é que o ouvinte que tem voz e vez.
Isso.
A gente divulga. Mas vamos para o de Itabuna, então, porque esse eu tenho aqui atualizado, tá? Olha, os números do boletim da Covid de Itabuna informam que, no momento, o município tem 69 casos ativos, tá? São 69 doentes ainda. Tem 9 pessoas em internamento de leitos de UTI, 14 leitos de UTI disponíveis, 5 pessoas em internamentos clínicos, 13 leitos clínicos da Covid-19 disponíveis, tá? 13. A gente só está resumindo aqui, porque acho que não precisa divulgar tantos outros números, né? Então, a gente vai falar de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, tá? Lembrando que está tendo nos postos de saúde das regiões Norte, Sul, Oeste e Centro, tá? A aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, a aplicação de primeira dose para o público aí com igual ou superior a 18 anos, você que tem 18 anos ou mais, mas até agora não foi tomar a sua primeira dose, ai, ai, pode ir sim no posto de saúde. Eu suspiro aqui das coisas que chegam, gente, só Jesus na causa. Esse WhatsApp não para. Bem, vamos falar então dessa aplicação da segunda dose da vacina de Oxford e também da Coronavac, tem nos postos. Para quem está agendado até hoje, 23 de novembro, e também a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para quem está agendado até 16 de dezembro, porque essa vacina está sendo antecipada. E claro, em Ilhéus já começou a aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos, ou seja, é a dose de reforço para todos os adultos, mas você só pode tomar essa terceira dose se você tiver 5 meses que já tomou esta segunda, né, que tomou a segunda dose. Tem 5 meses que tomou a segunda dose, já pode ir para a terceira, tá bom? Então, aproveite aí esta oportunidade para tomar a sua vacina. Bem, falando sobre a questão da Covid-19, como eu disse agora há pouco, né, Marcos, nas manchetes dos jornais, eu comentei, em relação à Bahia, vamos trazer logo esses números, né, do que diz a CESAB, mais de 90%, dos internados por Covid-19 na Bahia não tomaram vacina ou não completaram o esquema de imunização, não é isso?
Pois é, entre 95% e 98% dos internados por Covid-19 na Bahia são pessoas que não tomaram as vacinas contra a doença ou não completaram o esquema de imunização com a segunda dose. O dado é registrado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, como explica o coordenador estadual de imunização e vigilância das doenças imunopreveníveis e mestre em saúde coletiva, Ramon Saavedra. Os indicadores nos mostram que em torno de apenas 2 a 5% dos internados são pessoas vacinadas, ou seja, as pessoas que estão precisando ser encaminhadas para uma internação ou porventura evoluem para óbito é de pessoas não vacinadas ou sem o esquema vacinal completo, sem as duas doses. Tomou uma e não voltou para tomar a segunda. Isso é um ponto que nos preocupa bastante, ponderou ele. Em todo o estado, cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas já tomaram a primeira dose, enquanto mais de 7 milhões e 800 mil retornaram aos pontos de vacinação para tomar a segunda dose. Nos casos das doses únicas, a Bahia já aplicou mais de 259 mil vacinas. A secretaria detalhou que a região do estado com o maior número de vacinados é a Leste, onde fica Salvador, e com menor percentual é o extremo sul. Ramon chamou atenção para as diferenças na cobertura vacinal. A gente tem uma preocupação para que a gente tenha uma uniformidade no avanço da cobertura vacinal. Não basta termos uma cobertura vacinal alta, a Bahia como um todo ter uma alta cobertura vacinal, não. A gente tem que ter uma cobertura vacinal alta e também homogênea. Não adianta uma cidade, uma região da Bahia bater 90% de cobertura vacinal, estou trazendo um número hipotético, e a gente ter uma outra região com 50%. A gente vai chegar em uma média ali satisfatória, mas não vai ser um resultado heterogêneo, e isso coloca em risco a população.
Tá aí, né? Eu acho que ele quer dizer que não adianta ter uma parte com 90, outra com bem menos, isso. Porque pode, né, trazer problema para todo o estado aí.
Tem uma vacinação por igual, né?
Exatamente. Enfim, que as pessoas se conscientizem e procure tomar aí essa vacina, né? São 12 horas e 21 minutos, eu quis falar logo sobre essa questão de Covid, já que eu estava falando de Covid antes, né? Mas eu quero aproveitar e trazer uma informação aqui, porque tem sido motivo de muitas reclamações aqui no programa, inclusive as pessoas, se não me engano, até ontem mesmo ligou um ouvinte falando sobre isso. Essa buracaiada, né? Assim que a gente pode dizer que a Embasa está fazendo aí na cidade, deixando aí a pavimentação toda danificada. E aí eu recebi aqui da Secom Ilhéus que a prefeitura notifica a Embasa para reparar pavimentações danificadas por intervenções da empresa. Então a prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, notificou a Embasa para reparos em diversas ruas que contaram com intervenções para execução de serviço da concessionária. As notificações têm sido realizadas periodicamente pelo município junto à empresa. Beleza. Agora eu quero ver na prática. A prefeitura está notificando a Embasa. Agora vamos ver na prática se vão resolver. E aproveitar, fazer uma reclamação aqui também, viu, Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus. Quem sai da Avenida Princesa Isabel, e vai virar à esquerda na Avenida Itabuna, sentido saída de Ilhéus. Tá batendo ali, caindo numa cratera, meu amigo, que eu tô vendo a hora do pneu ficar.
É.
E eu tô observando isso todos os dias. Tô acostumada a passar ali, eu dou meu, né, do meu jeitinho de não cair, mas hoje eu caí. Porque o carro que parou lá pra eu, não teve como.
Tem um buraco também na Avenida aí, Soares Lopes.
Em
frente ali é o Banco do Nordeste.
Nossa, aquele buraco ali não é de agora não, menino. Então, ainda tá lá, eu passo tá pouco lá. Ali. Menino. E esse ali na Avenida Itabuna tem uma cratera que... Aí eu observei todo mundo caindo. Puf, puf, todo mundo.
É.
Falei, gente...
E com a chuva só aumenta, né? Não se não
é.
Consertar.
Já, tá, já dá pra consertar. Esse tempo que tá aí... Então, assim, o pessoal que diz que tem operação tapa-buraco, quando divulgam dizendo que tem operação tapa-buraco, eu não vejo. Você vê? Por aí, eu não vejo. Tem operação tapa-buraco, não sei, mas eu não vejo. Você passa nos locais e não vê. É impressionante. Locais, assim, que super movimentado, gente. E ninguém resolve esse problema. São buracos que realmente estão virando crateras. O pessoal tem que procurar resolver isso aí, né? O mais rápido possível, hein, Leos? Pelo amor de Deus. Parece que gosta de colecionar buraco na cidade. Nunca vi um negócio desse, viu?
É, deveria ter uma equipe para que no outro dia já estivesse sendo tapado o buraco.
É. Olha, foi informado, tem buraco tal local, viu? Na rádio. Eu sei que o pessoal da Secom escuta todo dia e grava, né, amores? Um beijo para vocês aí da Secom e Leos, né? Então aproveita e informa a secretaria, viu? De infraestrutura... Dos buracos da cidade, né? Ali na Avenida Princesa Isabel já tem outro começando também. Vou localizar ele direitinho pra passar pra vocês, né? Que aí eu ajudo. Não, Max, tá fazendo a minha parte? Então, esse é mais urgente. Esse aí, quando você sai da Avenida Princesa Isabel, vai entrar na Avenida Itabuna, sentido, vai sair de Ilhéus. Quando você vai fazendo a curva, você, ó, pá, o buracão tá lá te esperando. Uf, eu já pneu, viu?
Tem ali na parte de baixo da duplicação, né? Da Rodovia Ilhéus Olivença. Tem que ver aquela parte, aquela rua que passa em frente à clínica, né? Da prefeitura lá.
A UPA da
Sim,
Zona Sul.
Já tem buracos ali, tem que observar.
Ali é coleciona, ali é direto. É impressionante o negócio. Difícil, viu, Marcos? A gente tenta ajudar, divulgando. Mas não, a Kátia é chata, a Kátia fala muito. Ou vocês vão ter que me suportar muito aqui ainda, viu? Eu acredito que sim, né? Enfim, 12 horas e 25 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar para o 36752000, fala conosco ao vivo, ó, por telefone, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029 e faz sua reclamação, tá bom? Lembrando, gente, que é um espaço aberto aqui para fazer suas denúncias e reclamações em relação a questões públicas, né? Empresas privadas, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Porque às vezes eu recebo cada mensagem aqui que só Jesus na causa, viu? Tenta resolver de outra forma lá, né? Negociando as coisas. Bem, Marcos vai divulgar a mensagem dos nossos ouvintes, vai dar uma passadinha na fanpage da Gabi, não vai, Marcos?
Isso. A nossa fanpage no Facebook está acompanhando a Joelma Rosa, que manda boa tarde.
Boa tarde, Joelma Rosa.
A Maria da Luz Meirelles também está na
abraço,
sintonia.
Um abraço, Maria da Luz.
O Campos, o Antônio Ferreira também.
Um abraço a vocês.
Alexandre Bonfim, né, também mandando boa tarde.
Valeu, Alexandre.
A Elma Silva também. Também tem a Adriana Menezes no Jardim Savoy em Ilhéus, acompanhando a gente. Valeu, Adriana, beijo.
Um abraço aí, pessoal, no Jardim Savoy, é toda aquela área ali, né?
Savoy,
Iguape, região norte de Ilhéus. Pessoal sempre ouvindo a gente, ó, um abraço pra vocês. Ah, não, né? É.
Tá passando aí.
Tá? Uhum. Tá ligado que não. Mas um abraço, pessoal, aí da fanpage, acompanhando
a
gente.
Mas por lá...
Ah, aqui, pessoal da fanpage, um abraço pra vocês, um beijo Isso. aí, obrigada pela audiência, viu? Porque tem gente que só acompanha a gente pela fanpage, né, do Facebook.
Você falou, pessoal da Zona Norte, a gente sabe também, né, da quantidade de buracos que tá por lá pelo Iguape, né?
tenho recebido essas reclamações também. Uhum. As pessoas têm falado mesmo. Até na rua, te para falar, fala lá no programa. Ajuda a gente. Uhum. Né? O objetivo do programa é esse, né, gente? Então.
Tem um ouvinte aqui que mandou fotos do paredão ali na Avenida Itabuna, com a Avenida Canavieiras, Avenida Itabuna, se eu não me engano, e pede manutenção ali. Aliás, é da Avenida Itabuna, a próxima entrada do Malhado, aquele paredão, manutenção lá, né? Porque tá numa situação feia pelas fotos aqui daquele paredão, né? Que já teve muitos deslizamentos ali no passado, então, para se evitar que venham novamente esses deslizamentos, né?
Isso mesmo, Marcos. O que temos mais de reclamação de ouvinte?
Joyce de Olivença, amo o Jornal do Meio-Dia, escuto todos os dias, queria muito participar das promoções. Hoje tem promoção, Kátia?
Não, hoje não. Mas amanhã a gente traz aquela promoção do rolo de papel de parede, das Uncas Adecor, tá? Inclusive, as Uncas Adecor tá lá com cheio de ornamentação para o Natal, viu? Vou passar lá hoje, Marcos Bezerra. Já vou garantir os meus laços para a árvore de Natal, ficar mais bonita.
A Luciana de Castelo Novo mandou um vídeo aqui, a gente não pode ver no momento, e diz, olha, Kátia, observe esse vídeo, né? Esse é o senhor Domingo, ele está sofrendo. Então, senhor Domingo, lá de Castelo Novo, segundo a Luciana, que é moradora de lá, está pedindo ajuda aí para ele, né?
Ela mandou até um vídeo aí do senhorzinho, né? Ai, gente... Tentar ajudar aí seu Domingos, né? Agora ela podia explicar um pouquinho melhor, né? Qual é a situação do seu Domingos. Liga aqui pra nós.
O que é que precisa, o que é que ele tem, né?
Como é o nome dela? Volta aí rapidinho.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
Volta aí rapidinho, que aí a gente
A Luciana de Castelo Novo.
Então, Luciana, você aí de Castelo Novo, liga aqui 36752000. Vamos falar um pouquinho mais qual é a situação, a condição aí do seu Domingos, pra gente tentar ajudar, né, Marcos?
Isso.
Fica mais fácil, tá bom? Liga aqui, Luciana, por favor, você aí de Castelo Novo que quer ajudar seu Domingos, liga aqui 36752000 para a gente tentar ajudar ele de uma melhor forma, tá?
A Rosa Lima da Avenida Esperança em Ilhéus manda boa tarde, eu adoro o trabalho de vocês.
Obrigada.
Sou aqui da Avenida Esperança, a rua está cheia de buracos, quando o carro passa, joga água na minha varanda, né? Vixe. Prefeito nada faz, né? Acorda, prefeito, obrigada.
Ai, ai. Diga nada, viu? Me deixa. Mais alguma coisa, senhor Marcos Bezerra? Aproveita que...
Tem.
Não, agora não. Pontualmente 12h30.
Depois dos comerciais.
Vamos aproveitar, então, porque, gente, o intervalo aqui tá bombando e a gente tem que respeitar o contrato, né?
Uhum.
Senão, meu amigo, tem que faturar, meu amigo. Vamos lá pro intervalo comercial. Voltamos já, já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Isso mesmo, este é seu ponto da informação. Jornal do Meio Dia. Um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, 12h40, 12h40, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? 36752000, fala conosco ao vivo, faz a sua denúncia, sua reclamação, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. Temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia e Marco.
Boa tarde.
Paulo. É Paulo aqui da Dolivina, tudo bem?
Tudo bem, tudo Paulo, bem. Pois não.
Ô, Cátia, é o seguinte, aqui na Dolivina, eu nasci e criei minha família toda aqui na Dolivina. Aqui, antigamente, a gente dormia de porta aberta, não tinha problema nenhum, rua tranquila e tal. Depois que aquele povo ali na Praça José Nazareno veio habitar ali, a noite toda, é gente, rapaz, é ladrão demais. É andando, é mexendo nos carros, é forçando tudo, é batendo na porta, a gente não tem paz mais.
Meu Deus.
E outra, a polícia trabalha tanto, devia fazer uma campana para saber quem, em primeiro lugar, quem vende a pedra, a maconha para esse povo. E fazendo a campanha e pegando, pelo menos abate um pouco o consumo deles ali.
Uhum.
É um uso excessivo de pedra, que virou uma cracolândia aqui ali. e sai para pedir comida, e sai para roubar. É uma consumição essa, depois daquele povo ali na Cisema também. Ajuda a gente, é o que ele pode fazer. Um grande abraço.
Um abraço para você, Paulo. Um abraço, obrigada, Paulo. Tá? Pela audiência aí, para acompanhar a gente. Olha, Marcos, isso que ele falou é mais pura verdade. É. E a gente vê mesmo ali, até de dia, né? Quando você passa ali, vai ao centro. É, por exemplo, você quer ir na Marquês de Paranaguá, às vezes você para ali na 2 de julho, né? E você vê mesmo aquelas pessoas que ele está dizendo aí, que usam drogas, que estão ali, os famosos noiados, né?
Aquela praça está abandonada praticamente.
Tá abandonada, totalmente abandonada aquela praça. Né, você vê que está tudo ali soltando, né, uhum. Aqueles paralelepípedozinho ali, aquelas pedras.
Pedras,
e eles ficam ali intimidando mesmo, ficam em cima das pessoas. Eu tenho medo de parar ali, viu, Marcos Bezerra, eu lhe confesso. E isso que ele está falando aí realmente faz sentido. A gente pede à Polícia Militar para intensificar ali as rondas, né, fazer um trabalho de inteligência ali naquela área, avaliar tudo direitinho para tentar coibir e tentar tirar aquelas pessoas dali, porque está complicado mesmo.
A prefeitura também, através da assistência social, tem que ver as pessoas que estão ali jogadas, dormindo ali. Né?
Deveria fazer a parte dela, né? A assistência social do município tem a obrigação de fazer esse trabalho também, viu? Assistência social. Não se preocupar em fazer só política, não, tá? É trabalhar na prática e atender aí esse pessoal de rua, tá? E que pior que se envolve com droga ainda, né?
Uhum.
Complicado, meu Deus. 12 horas e 43 minutos. Tem um vídeo na linha ou vai dar uma passadinha no WhatsApp?
Passar no WhatsApp aqui na fanpage também. Tem mais pessoas acompanhando. A Elma Silva, também o Ricardo Sena mandando boa tarde. Williams Nascimento, boa tarde. Manda um alô para minha mãe na Ponta da Tulha. Estou ligado aqui em São Cristóvão, Sergipe.
Olha. Um abraço aí pra você, em São Cristóvão, Sergipe. Ô, Sergipe, saudade de passear em Aracaju. Um abraço aí para os sergipanos.
Nosso WhatsApp tem ouvinte reclamando de tampas de bueiros. Estão faltando lá na Barra, zona norte de Ilhéus, sentido lá norte, indo pro norte. Então, tem bueiro lá que tá sem tampa, viu?
Eita, vamos resolver esse problema aí desses bueiros sem tampa. Na Zona Sul dá uma melhorada, né? Que ali também já sofria com isso, o povo. Ai, ai. É por tempos e tempos. Você resolve um, leva um ano para depois resolver o outro. Tem mais, Márcio?
Tem.
Marcos, reclamação aí?
O Paulo do Rap manda boa tarde. Olha, falando em crateras, aqui na Zona Sul não é diferente. No Santo Antônio de Pádua, a buraqueira está demais. Há mais de 3 anos. A terceira travessa, Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Barreira. Tá vendo?
Tô ligada, meu amigo. Pois é, mas a gente fala, divulga, né? Onde tem os buracos, mas ninguém lembra de ir lá resolver, não.
A Luciana de Castelo Novo, em Ilhéus, né? Colocou aqui informações sobre o estado do senhor Domingo, né? Que ele tá sofrendo, ele tá internado aqui no Hospital Costa do Cacau. É diabético, tá com ferimentos no pé e com carriço no braço. Até agora não fizeram nada por ele.
Vamos resolver essa situação aí do seu Domingos aí, hein? Passa o nome dele completo aí pra gente tentar saber o que tá acontecendo, o que necessita ser feito, pedir pra agilizar isso aí. Passa o nome dele completo, Luciana, que assim fica mais fácil, tá bom? Não esquece, passa aí, corre. Envia pra gente aí antes de finalizar o programa, porque se não enviar hoje, você tem que enviar amanhã durante o programa, tá? Porque durante todo dia seu WhatsApp não para e a sua mensagem pode ficar perdida aí. Mas se puder enviar logo, viu, Luciano? Eu agradeço. Se não, só amanhã no horário do programa. Mais alguma coisa, Marcos?
E os moradores aqui do Banco da Vitória, a Joyce, né, em nome dos moradores aqui, que estão ouvindo o programa Jornal do Meio Dia, comunica que as pessoas aqui no bairro estão assustadas com a quantidade de assaltos, né? Inclusive os comerciantes.
Nossa,
pedimos gente. Mais segurança aqui para o bairro.
Não, o povo do Banco da Vitória está assustado mesmo, viu? Porque o que a gente tem recebido aí de reclamação, meu amigo, não está no gibi, não, viu? É de noite o povo reclamando, enviando mensagem para a gente, né, pedindo socorro aqui no Banco da Vitória. O povo está assustado. Ajuda aí, viu, Polícia Militar? Essa área aqui é da 70, né?
É.
CIPM. Ajuda aí, comando da 70 CIPM. O povo do Banco da Vitória está assustado com essa onda de assaltos.
E a Angélica, do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus, manda boa tarde e diz: vocês são 10.
Obrigada, Angélica. Um beijo para você aí no bairro Nossa Senhora da Vitória. Meu bairro também. Bem, mais alguma coisa ou vamos de informação? Depois você volta aí, Marcos.
Depois a gente volta.
E claro que dá tempo ainda você ligar aqui, cara, ouvinte, 3675-2000, tá? Olha, a gente acaba de receber uma informação aqui de um grave acidente que deixou 3 mortos e 5 feridos, viu? Aqui no interior da Bahia. As vítimas seguiam para Salvador em busca de atendimento médico. Olha só, 3 pessoas morreram, outras 5 ficaram feridas após se envolverem em um acidente no trecho da BR-116 entre as cidades de Lamarão e Santa Bárbara, na madrugada desta terça-feira. De acordo com testemunhas, a van que bateu contra um caminhão tinha saído de Conceição do Coité e levava pacientes para atendimento médico em Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi frontal e deixou os 2 veículos muito danificados. Não foi detalhado se todos os mortos e feridos estavam na van ou se algum deles era ocupante do caminhão. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado, nem o nome das pessoas que morreram. Policiais estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para a remoção aí dos corpos. Ainda de acordo com a PRF, a via não precisou ser interditada e as causas do acidente são investigadas, tá? Então tá aí, gente. Infelizmente, esse grave acidente ali entre os municípios de Lamarão e Santa Bárbara. Meu Deus do céu, viu? Matando 3 pessoas, deixando 5 feridos, infelizmente. Olha, são 12 horas e 48 minutinhos, 12 e 48. Ai, ai, é as coisas que chegam aqui, tem muita coisa, viu? Me chamou a atenção essa informação aqui, viu, Marcos? Eu tava olhando aqui agora há pouco. Eu nem coloquei no roteiro, mas também vou divulgar. É sobre um caso que ocorreu lá em Salvador, tá? Um operário cai de prédio de luxo em bairro Nobre de Salvador enquanto trabalhava. Então, um pintor, ele caiu de um vão entre o 3º e o 4º andar de um prédio de luxo no bairro do Alto do Itaigara, em Salvador. Isso ocorreu na manhã de hoje. A vítima foi identificada como Manuel Matias, de 46 anos, e trabalhava na área externa do edifício quando despencou. O caso ocorreu no condomínio Mansão Nicolo Paganini, que fica na rua Doutor Azanade Oliveira. E em entrevista ali a um canal de TV, a vítima informou que atua no ramo há 17 anos e começou a trabalhar no local na segunda-feira junto com o ajudante. Ele informou que estava com todos os equipamentos de segurança e não soube explicar o que provocou a queda. Inclusive, o SAMU, né, foi até o local, levou o homem para o Hospital Geral do Estado, HGE, e o operário se queixava de dores, já estava consciente no momento. E aí eu recebi informações também que vai ser investigado, né, pelo Ministério Público do Trabalho. Instaurou um inquérito já. Então, segundo a Polícia Civil, o João Marcos Moraes despencou do local e o corpo foi encontrado no playground, tá? A pessoa que morreu e o outro que estava vivo foi o que deu entrevista, né? Que só se machucou. Então, a Polícia Civil investiga se a corda onde ele estava se soltou ou se rompeu durante a execução do serviço e a esposa do operário informou que ele era pedreiro e não tinha capacitação para fazer serviços na fachada do prédio, o que foi negado pela empresa. Mas o Ministério Público do Trabalho instaurou um inquérito para apurar a responsabilidade pela morte do João Marcos Moraes, tá? Então, este foi o segundo caso de acidente de trabalho registrado em Salvador em menos de 24 horas. Então, na tarde de segunda, um operário de 29 anos morreu depois de cair do 10º andar de um prédio no bairro da Armação, em Salvador. E agora, esse caso hoje aí também, de manhã. Gente, essa coisa de segurança no trabalho
segurança
é muito importante, né?
Demais.
Seja num prédio pronto, onde vai fazer alguma limpeza, alguma coisa, ou nesses prédios aí de construção. No caso em Ilhéus, a gente vê muito, né? E claro que tem aqueles que prezam pela segurança no trabalho, mas aqui a gente vê que tem muitos que não.
Sim.
Então é bom ter a fiscalização mesmo, em todos, sempre, tá? Que coisa, viu? 12 horas e 51 minutos, o que você tem aí para divulgar, Marcos Bezerra? Pois tô vendo você me olhando aí.
Aproveitar e mandar um alô para quem está completando mais um ano de vida hoje, a Marisa Reis em Lielos, também a Juliana Souza e meu irmão Valdisson Bezerra. Parabéns a todos, felicidades, viu?
Então, um abraço para vocês aí, parabéns. Mais alguma coisa?
Kátia, sou Ivanete, né? Eu e meu filho não tomamos a vacina da Covid. Eu quero tomar a vacina. Onde eu posso tomar essa vacina? Que dia tem vacinação?
Tá tendo todos os dias. Hoje eu acabei de divulgar que tem nos postos de saúde, regiões norte, oeste, sul, no centro. Então, pode ir tomar. Se seu filho é adolescente, tem entre 12 e 17 anos, pode tomar. Você vai com ele, tá? Que ele não pode só, ele é menor. E você também pode tomar, porque tá tendo, assim, nos postos de saúde.
Isso.
Agora, geralmente, esses postos ficam até meio-dia, atende até meio-dia ou até uma hora, né?
Alguns abrem à tarde, tipo do Nelson Costa, vai até às 4, 5 da tarde.
Pronto, é só você verificar aí o horário do posto da sua região. Se você morar aí no Nelson Costa, o Marcos acabou de informar. É que abre à tarde, mas a maioria abre pela manhã.
Isso.
Então, é só você procurar saber o horário e ir lá tomar sua vacina. Não deixe de tomar, não, tá bom? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou Maria. Como pode colocar uma caixa de lixo próximo ao centro da cidade, onde era a cesta do povo? Quando passamos de pé ao sair do trabalho, é um mau cheiro insuportável, só Deus na causa.
Nossa.
Na Princesa Isabel... Tá cheio de muriçoca. Cadê o carro fumacê? Ótima tarde para vocês. Obrigada.
Esse carro fumacê não é de hoje que o povo pede, né?
Realmente tem uma grande caçamba de lixo ali ao lado, onde era a antiga cesta do povo.
Que local é esse, Marcos? Onde é?
Próximo ao terminal urbano do centro.
Entendi. Entendi. Ai, ai. Outra informação que me chamou a atenção, que eu tava vendo agora aqui também, e eu não posso deixar de falar sobre isso, é que a comissão aí no Senado, o Marcos, aprova feriado nacional em homenagem à irmã Dulce. Olha só, a Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto de lei que cria o feriado de Santa Dulce dos Pobres em homenagem à irmã Dulce. É isso mesmo. Mas vou deixar você na curiosidade que ainda hoje a gente traz essa informação, é a nossa última notícia. Né? Porque quando fala de feriado, o povo fica
ligado, né?
Olha, eu vou direto, vamos direto, Marcos, para o Noticiário Nacional, então, porque a gente tem informações para os nossos ouvintes. Olha, eu recebi directs aí, eu sempre recebo, né, directs no Instagram de muitos ouvintes fazendo perguntas, né? Além de parabenizar o nosso programa, graças a Deus. Então, resolvi trazer hoje na íntegra aí, Marcos, essa informação sobre o retorno dos horários, horário normal, né? Da Caixa Econômica, porque as pessoas estão mesmo na dúvida. É verdade, não é? É verdade, é oficial, não é isso,
isso,
Marcos?
Isso mesmo. As agências da Caixa Econômica Federal voltaram a abrir das 10 da manhã às 4 da tarde, a partir de hoje. Até então, a instituição federal vinha funcionando das 8 da manhã à 1 da tarde. O Santander também já retomou os horários de antes da pandemia de Covid-19. Em nota, a Caixa Econômica informou que os horários regulares variam de acordo com as características da região. A volta ao funcionamento pré-pandemia também dependerá sempre dos protocolos fixados pelas legislações municipais. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, com a flexibilização do isolamento social no país, os bancos terão autonomia para escolher o horário de abertura e fechamento das agências de acordo com suas características e políticas internas. Bradesco e Banco do Brasil, por exemplo, pretendem manter o intervalo entre 10 horas e 2 da tarde até o fim da crise sanitária de Covid-19.
Então, Caixa Econômica volta a funcionar de 10 às 4, não é isso?
Isso.
E aí, o Santander também já retomou para esse horário. Então, no caso do Banco do Brasil...
E o Bradesco.
Fica como?
10 da manhã até 2 da tarde.
Ah, tá.
Por enquanto.
Ah, então pronto. Pelo menos tá, não está até 1 da tarde, né? Que eu vou te falar. Até 1 da tarde é complicado, viu, minha gente? Olha, vamos falar agora também de Enem. Lembrando que domingo teve, né? As primeiras provas aí foram aplicadas. E domingo que vem tem mais. Então, olha, estudantes com Covid-19 podem pedir reaplicação de prova. Olha só. O Enem 2021, assim como o Enem 2020, tem uma série de medidas de segurança contra a Covid-19. As provas começaram a ser aplicadas no último domingo, né? Dia 21, anteontem, e quem apresentou algum sintoma poderá pedir para participar da reaplicação do exame. O mesmo vale para quem apresentar sintomas da doença até o segundo dia de prova, que é o próximo domingo, dia 28. A reaplicação será nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, mesma data da aplicação do exame para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua, né, privação de liberdade. É o Enem PPL 2021. E para os participantes isentos da taxa de inscrição em 2020, que por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, tiveram nova oportunidade de inscrição no Enem. A reaplicação, deverá ser solicitada na página do participante entre 29 de novembro e 13 de dezembro, junto com a documentação que comprove a condição de saúde do inscrito. A documentação deve apresentar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde do inscrito e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença, que é o CID-10. O documento deve estar legível e constar assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina, CRM, do Ministério da Saúde ou de órgãos competentes, né? De órgão competente. Segundo o INEP, tem direito à reaplicação o participante que apresentar sintoma de Covid-19 na semana que antecede o primeiro, né? Como teve, ou o segundo dia de exame. E a mesma orientação serve para quem estiver com alguma das outras doenças infectocontagiosas listadas nos editais do Enem, impresso e digital, como, por exemplo, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva, né? Por gripe, né? Influenza, por exemplo, e doença meningocócica e outras meningites, né? Além de varíola, influenza humana A e B, poliomielite, essas coisas, tá, gente? Sarampo, rubéola. Então, o INEP analisará a documentação comprobatória das condições dos participantes e quem tiver a documentação aprovada terá a participação garantida na reaplicação das provas aí, né? Tem também essa questão de problemas logísticos, né, Marcos Bezerra? Então, fica atento aí.
É verdade. Os candidatos que foram afetados por problemas logísticos durante a aplicação das provas também devem estar atentos ao prazo de 29 de novembro a 3 de dezembro para pedir a reaplicação do exame. São considerados problemas logísticos, falta de energia elétrica, infiltrações por conta de chuvas, falhas no computador, no caso do Enem Digital, entre outros que prejudiquem a realização das provas. O Enem 2021 começou a ser aplicado no dia 21 e segue no dia 28 de novembro, tanto na versão impressa quanto na versão digital. No primeiro dia do Enem, os candidatos fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Ao todo, dos 3 milhões e 100 mil inscritos, 74% compareceram ao exame. No segundo dia, participantes farão as provas de matemática e ciências da natureza. E a gente aproveita e chama a atenção aí de quem perdeu, de repente, o primeiro dia de prova aqui em Ilhéus por falta de transporte público. Pode até, de repente se encaixar nesse caso, né?
Não custa nada aí ver, né? Verificar.
Então, de 29 de novembro a 3 de dezembro, aproveita e pede a reaplicação lá do exame.
Exatamente. Olha, vamos para a nossa última notícia de hoje. É, como eu disse agora há pouco, a comissão no Senado. A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto de lei que cria o feriado de Santa Dulce dos Pobres, em homenagem à Irmã Dulce, que seria comemorado no dia 13 de março. A proposta ainda precisa ser analisada na Câmara dos Deputados e, caso aprovada, depende da sanção presidencial para entrar em vigor. Irmã Dulce foi canonizada em outubro de 2019 e é a primeira santa genuinamente brasileira. Conhecida como Anjo Bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres tem o dia 13 de agosto como data oficial de celebração. Já o 13 de março, data proposta aí para o feriado, é quando ela morreu, tá? Então, nascida em 1914 em Salvador, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, que ficou conhecida como Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce, enfrentou as rígidas regras de enclausuramento da Igreja Católica para prestar assistência às comunidades pobres de Salvador, trabalho que realizou até a morte em 1992. Naquela época as coisas eram mais complicadas, né? Bem mais difíceis, e ela ali enfrentando tudo e todos para ajudar os mais pobres, né? Então, viva aí, irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. Bem, a gente finaliza aqui então, né, Marcos Bezerra?
Isso.
A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, claro, sempre agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejamos a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade, claro que se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar a sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde está rolando aquela super black, descontos especiais aí de à vista, tá? E também descontos nas compras no cartão de crédito e ainda a parcela, que maravilha! Só na Supermoda Eliel, corre lá. Marcos, um abraço para você, boa tarde, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Grande abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Amanhã estaremos de volta, daqui a pouquinho, Pagode Brasil, com Suzy Luiz.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.